boa noite. Em França, Macron perdeu a maioria absoluta e terá de abandonar o estilo napoleónico com que tem governado. E o Parlamento aproxima-se mais da realidade tripartida da política francesa, liderada por Macron, Mélenchon e Le Pen. Será o tema da segunda parte do Sem Moderação de hoje. Na primeira parte falaremos do Serviço Nacional de Saúde. A crise nas urgências, sobretudo da obstetrícia, trouxe ao de cima debate muito com muitos elementos que vão para além desta questão. Da formação dos médicos, à remuneração da administração pública, do recurso ao privado, à força política de Marta Temido. Esta semana estamos todos de novo em estúdio. Eu, Daniel Oliveira, serei o moderador participante do dia. À minha esquerda está o Francisco Mendes da Silva. À minha direita, o José Eduardo Martins e o Pedro Delgado Alves.
Aconteceu-nos uma pandemia, aconteceu-nos uma queda do governo. Aquilo de que falamos hoje não é nada que não estivesse previsto. É apenas algo que esteve adiado por clara impossibilidade de concretização. Alguma fruto de circunstâncias às quais todos somos alheios, outras por circunstâncias a que alguns deram lugar.
José Eduardo Martins, vou começar por ti. Fernando Medina disse que o problema não era dinheiro, era falta de médicos. O problema é falta de dinheiro, é mais estrutural, é falta, por exemplo, da autonomia contratual dos hospitais, é bloqueio das carreiras médicas, sem ser exaustivo, evidentemente. O que é que quer dizer esta frase de Fernando Medina, que o problema não é dinheiro, é falta de médicos?
É um bom sinal, porque é um sinal de claro reforço do investimento no serviço público, porque se o problema é só encontrarmos mais médicos e como basicamente não estamos impedidos de recorrer até a médicos que não sejam portugueses, a formações noutros países, o que aliás se calhar até vai estimular a haver mais médicos em Portugal, é uma boa notícia. O problema, felizmente, em Portugal nunca é orçamental. Só que é, e foi ao longo destes anos, como o Francisco tentou dizer no último programa, nós hoje, tirando o público, decidiu remeter a coisa para um cantinho superior direito, onde se diz que há não sei quantos países na União Europeia onde as pessoas que têm o ensino secundário ganham mais do que as pessoas que têm o ensino superior em Portugal. Nós hoje, as manchetes dos jornais todas indicavam um estudo que analisou a última década em Portugal, na qual o Partido Socialista governou 10 anos, e analisando essa última década em Portugal, concluíam que só 7.
6,5.
Se quiserem dois, e como a Troika, e como os três da Troika também não, se quiserem dois, como os três da Troika também não têm nada a ver com eles, a culpa será de outro.
Não, eles estavam a ser muito rigorosos. E eu fui ainda mais rigoroso.
Para o ponto que interessa, o Partido Socialista é completamente alheio ao que se passa no país. Aliás, tua semana passada já tiveste a amabilidade de nos explicar que esta coisa das pessoas que sem médico de família terem passado quase 1 milhão é porque estes portugueses feitos doidos foram aos centros de saúde inscrever.
Também é.
Os censos funcionaram, as pessoas foram inscrever-se. O governo passou a conhecer. Combinámos não nos interromper. O governo passou a conhecer o país, não é? O governo passou a conhecer o país e ficou a descobrir que afinal é 1 milhão de portugueses que não têm médicos de saúde. E portanto, o nosso problema é muito orçamental e era um problema de escolhas. E o que está à vista das escolhas feitas a propósito de apostar na devolução do rendimento e nas qualificações é que nós aumentamos de qualificações, não aumentamos de produtividade. Nos últimos 10 anos, os nossos licenciados perderam em média 11% de rendimento comparados com os licenciados de outros países europeus. A única percentagem da população que melhorou o seu rendimento foi a percentagem dos que têm a escolaridade básica, porque esses melhoraram o seu rendimento, porque subiu não salário médio, coisíssima nenhuma, mas porque subiu o salário mínimo. Isso depois explica que tu tenhas, de facto, carreiras sovieticamente estagnadas há mais de 20 anos nos hospitais, que um médico com 15, 20 anos de serviço ganhe 2.700 euros brutos, Daniel, que o concurso fechado desde 2008 para assistente hospitalar sénior para ganhar mais 50 euros tenha aberto apenas agora em 2021, 2022. É por isso, por não ter havido, como o Francisco explicou no último programa, pura e simplesmente, nestes anos do Partido Socialista, uma estratégia de investimento naquilo que verdadeiramente tira as pessoas da pobreza quando elas são pobres, que são serviços públicos de condição e de qualidade, como a educação, nós preferimos deixar arrastar um problema que conhecíamos de relatórios de há 4, 5, 6 anos que se ia agravar agora, e então numa semana de férias, em que a ministra no fundo sabia perfeitamente o que é que ia acontecer, porque ela também foi de férias e parece que também não estava com muita vontade de voltar, nós chegámos ao ponto triste de só na obstetrícia gastarmos, pelos vistos, 530 milhões de euros por ano em tarefeiros. Ora, isto é uma situação que se cristalizou e obrigou os tais médicos, os tais licenciados que não querem fugir de Portugal, a saírem do Serviço Nacional de Saúde porque preferem ser tarefeiros. Como é lógico e racional, não chegámos a explicar porque é que eles o faziam.
Porque eu!
Eles fazem... Não. Início tu não chegaste ao fim. Fazem as duas coisas. Fazem estes turnos. Porquê? Porque não é sério pagar a um médico 2.700 euros ao fim de 20 anos de formação. E, portanto, para concluir, nós tivemos, nos últimos anos, uma estratégia política que nos dizia que ia apostar nos serviços públicos e que ia apostar na devolução do rendimento às pessoas. E era uma estratégia que só funcionava para um período de elevação económica. Assim que viesse o primeiro sopro na primeira casa de palha do primeiro porquinho, ela ia cair. Porque a nossa dívida não foi reduzida, a nossa consolidação orçamental não foi séria, porque nós estamos numa situação de fragilidade a que a estratégia económica dos últimos anos nos conduziu. Estamos numa estratégia de fragilidade que aguentamos muito mal qualquer tipo de embates. E é por isso que, voltando à frase de Fernando Medina, ainda bem que não falta dinheiro. Porque deve ser como o dinheiro do aumento de pensões que o Primeiro-Ministro ontem anunciou na televisão. Nós hoje ficamos todos a saber, pelos jornais, que vai haver um aumento histórico de pensões. Esquecemos de ler, foi nas linhas pequeninas, que esse aumento é histórico, vai estar ligado ao crescimento da inflação. E sobre crescimento e inflação, o que este governo devia começar a pensar de uma vez por todas,
deixa-me dizer que tu há bocado...
é como é que vai ajudar as pessoas, como fez na pandemia, quando chegarmos ao fim deste ano e a situação económica, sem que a nenhum de nós, obviamente, dê prazer, se vai deteriorar como já está a deteriorar todos os dias. E não é por causa do preço da gasolina nem da gasolina.
Deixa-me dizer, tu disseste há bocado, Daniel, eu defendi o voto contra o Orçamento de Estado de 2021. Exatamente por causa deste tema que estamos a discutir dois anos depois.
Mas
exatamente concentrado neste tema.
Em 2016, não, tá bem, 17,
como tu
18,
sabes,
19, 20.
Foi exatamente por ter começado uma pandemia e ser evidente o que é que ia acontecer, porque a pandemia evidentemente teve um efeito no SNS, que eu achei que aquele orçamento não era sério, sobretudo em relação ao Serviço Nacional de Saúde, que é um pilar fundamental do Estado Social. Pedro Delgado Alves. O PS tem partido, não sei se é o Partido Socialista, mas pessoas próximas do Partido Socialista têm falado muito da falta de médicos e da falta de médicos em geral, formados, e da responsabilidade da Ordem dos Médicos, que terá estrangulado o acesso a algumas das especialidades. Na realidade, o nosso número de médicos não é inferior ao da média europeia. Nós não formamos menos médicos do que se forma na União Europeia. O que parece ter acontecido...
Pelo contrário, temos mais.
Não. O problema é que temos aqui um sistema, uma coisa que é um U. Houve um momento, temos muitas pessoas acima, a maioria dos especialistas tem mais de 55 anos, e depois temos muitos novos especialistas, e há aqui um período muito longo em que, de facto, houve um estrangulamento nas especialidades, que é exatamente as pessoas que estão neste momento com a idade de fazer... poder fazer bancos e poder participar. E, portanto, a minha pergunta é se estamos a pagar agora erros do passado, ou se esses erros continuam, e se o que é que o Estado fez para os evitar.
Há uma combinação de várias coisas. Voltando à pergunta que fizeste ao Zé Eduardo há pouco. De facto, nós temos aqui problemas que são estruturais, e são estruturais e acompanham vários governos com responsabilidades partilhadas. Não alijo as responsabilidades do PS, porque, enfim, governa há 6 anos e meio, a caminho de mais uns quantos, e, portanto, naturalmente, parte da responsabilidade do que acontece.
E outros tantos para trás também, a maioria absoluta.
Depois outros também para trás. Enfim, isto é variável.
É pouco variável. Nos últimos 20 anos houve a troika e o PS.
E portanto,
o PSD e o PS.
Há, obviamente, questões estruturais e depois há, obviamente, também nestes últimos dias, matérias que exacerbam pontualmente, enfim, pela pressão do que ocorre agora. Mas, como dizia o Daniel, em parte isto tem a ver com a autonomia contratual dos hospitais, mas isto nem sequer é o aspecto mais importante. Tem bastante a ver, não é o mais importante até, e mas aquele é ponto um em que, apesar daquilo que o Ministro das Finanças diz, que não falta dinheiro. Não falta dinheiro da perspectiva de não falta dinheiro para aquilo que está previsto de despesa. A questão é se aquilo que está previsto de despesa é suficiente, ou seja, que eles têm lá o livrinho de cheques para passar aquilo que têm orçamentado, com certeza. Mas, obviamente, isto não passa por uma ausência, ou seja, não há uma resposta sem, mantendo-se a ausência de mais investimento. Portanto, não é inteiramente exato e correto que a questão seja completamente aliás às finanças e completamente alheia ao reforço de recursos. Mas também importa garantir que a injeção de mais recursos não seja desequilibrada e irracional. Porque aquilo que estamos a assistir, como o José Eduardo bem referia, é um modelo desequilibrado, porque pressionado por vários fatores. Por um lado, aquilo que o Daniel agora referia, da idade média de muitas das pessoas que, para fazer urgências, não têm, ou seja, têm a possibilidade de as não fazer, o que também reduz a pool daqueles que estão disponíveis. Especificamente, e aquilo tem sentido também mais na obstetrícia, na ginecologia, nos cuidados neonatais, é um perfil de especialidade que não pode esperar. Ou seja, não há listas de espera na ginecologia, não há listas de espera na obstetrícia. Não, há coisas que têm que acontecer e não há como adiá-las, não há como reprogramá-las. Portanto, é uma pressão que não para e, obviamente, é aquele em que se sente de forma muito manifesta esta realidade. E em que também, curiosamente, não encontramos, depois se calhar já lá vai o Francisco daqui a pouco, não encontramos nenhum equivalente, não há urgências de obstetrícia no privado, em local nenhum do país. Portanto, é algo em que a resposta pública da urgência depende exclusivamente do público. Mas o que se acabou de construir, pressionado, enfim, a pandemia pode ter acelerado um pouco a coisa, mas era um problema que já existia anteriormente, é um modelo em que, efetivamente, para suprir esta necessidade, que não pode ser adiada, volto a dizê-lo, porque é preciso que se garantam que os partos têm lugar, é preciso que se garanta que os cuidados de neonatal, quando são necessários, têm lugar, acabou por se caminhar neste sentido de um outsourcing irracional. E, de facto, despeja-se mais dinheiro e gasta-se mais dinheiro do que se gastaria se a planificação e as escalas estivessem feitas de forma mais adequada, se se verificasse, de facto, se a necessidade de equipas completas de obstetras nas urgências é efetivamente tão exigente como aquela que os números indicam, ou se eventualmente poderia haver uma racionalização e um funcionamento em rede mais adequado, mas, fundamentalmente, esta questão remuneratória. Por isso é que a questão também tem uma componente financeira. Se, por um lado, deixa de ser atrativas as horas extraordinárias e este processo negocial não está concluído, a resposta para algo que não pode deixar de funcionar e não pode fechar, passa pelo outsourcing, provocando este efeito, ou totalmente ainda à procura de uma resposta
para poupar gasta-se mais.
Ou ainda à procura de uma resposta totalmente do privado, quem não está sequer dentro do sistema, ou até convocando um outro debate que o SNS também vem detendo sobre a dedicação exclusiva e a exclusividade, em que acabamos por ter profissionais do próprio hospital, nem tanto, mas muitas vezes do hospital vizinho ou próximo, a ir fazer o outsourcing naquele onde falta e vice-versa.
Não pode fazer.
Precisamente por isso, mas alguém que está dentro do sistema, por assim dizer. Porquê? Porque a irracionalidade da pressão acaba por gerar esta situação. Tu dizes uma coisa a instante, não é inteiramente exata. O número de médicos no SNS, face à média da OCDE, muitas vezes isto, bem, até estamos dentro da média e acima. Mas se é o número total de médicos...
Não estás a contar com os médicos não ativos.
É, exatamente. Se tu contares só com os médicos ao ativo, em primeiro lugar, aqueles que estão só ao serviço, e se ainda fores mais longe e contares só com aqueles que estão no SNS, que apesar de tudo continua a ser a espinha dorsal de tudo isto...
Mas aí não há um problema. Aí quer dizer que o problema não é de formação.
Não. Mas
é a capacidade de atratividade
certo,
do SNS.
Mas muitos deles também estão simultaneamente no privado. Portanto, tens uma redução. E ainda a tua pergunta agora, não quero estar a fugir.
Logo,
dois problemas.
Eu sou um defensor da exclusividade com um grande aumento de salário.
É um ponto relevante.
Esse é que é o ponto de saber se é possível.
É um ponto relevante, mas esta é a questão. E é a questão com que nos confrontamos hoje, e se calhar isso ajuda a passar a bola depois ao Francisco, saber até que ponto é que ela é possível hoje, sob pena de desguarneceres não só o setor público ou o setor privado, e o setor privado, que também, espera, também entra.
Eu não estou a falar sequer de exclusividade obrigatória. Estou a dizer, quem escolhe a exclusividade tem que ter um salário muito mais alto.
Mas a questão é se isso não teria um impacto também no setor privado, que, como sabemos, por via, por exemplo, da ADSE, é igualmente relevante para um número muito significativo.
Olha o que eu tinha escrito
aqui. Pronto, ADSE, pronto, já tens direito à segunda ronda. Mas espera, para a tua pergunta. A tua pergunta dos afunilamentos.
É
um duplo afunilamento. Portanto, de facto, durante muitos anos, quer ao nível dos números nas faculdades de medicinas, e se formos recuperar declarações de há 10 anos de responsáveis da Ordem dos Médicos, ficamos surpreendidos com esta ideia de que há 10 anos o diálogo é vamos ter médicos a mais e vamos ter médicos desempregados e vamos ter um problema estrutural. Quando se falava de vagas nas faculdades de medicina, isto associado a dificuldades em aumentar também as vagas para as especialidades, de facto cria-nos uma tempestade quase perfeita em que respostas de curto prazo muito eficazes são difíceis de encontrar, e com isto termino, porque mesmo que quisesses fazer uma grande procura do privado, não quero invadir a pergunta do Francisco,
a capacidade instalada de resposta também não é muito grande, especialmente em especialidades como estas, como aliás o Presidente da Associação dos Hospitais Privados também já deu nota.
Não
haveria assim tanto...
Não me roubes a pergunta. Temos falado de facto muito da falta de recurso ao privado. A semana passada, aliás, falámos aqui, eu pelo menos defendi que na realidade aquilo a que estamos a assistir até é um recurso irracional ao privado, porque as empresas de tarefeiros são um recurso
gastando
ao privado.
Gastando mais do que é preciso.
Gastando mais do que é preciso, sim, claro. Porque não temos um quadro adequado no SNS, que garanta a função do SNS, mas no caso da obstetrícia, como estava a dizer o Pedro Delgado Alves, o Óscar Gaspar, o Presidente, eu não sei dizer o nome da Associação
Técnica.
Não, eu não chamo aos hospitais, tem um nome mais complicado, mas pronto, vamos chamar a Associação dos Hospitais Privados.
Materialidade de boa fé é o que é materialidade
de saúde.
É um bom secretário de Estado
da Saúde. Disse que os privados também têm falta de obstetras neste momento. Portanto, ou seja, a minha pergunta é se, e depois a partir daqui tu falarás também do que foi falado, do que quiseres, se esta obsessão permanente por falar da falta de recurso ao privado não é também ela um preconceito ideológico, ou seja, um automatismo, preciso chamar-lhe assim, um automatismo ideológico para simplificar este debate?
Pode ser, mas depende das pessoas e depende da abordagem. Deixa-me só fazer dois ou três comentários. Primeiro sobre essa questão da falta de obstetras. Sim,
não me esqueci.
É verdade.
São 800 no país todo.
Ok. Mas o problema do SNS, se o queremos discutir a sério, não se resume ao problema que tivemos agora com as urgências da obstetrícia. O que acontece aí é que, como as crianças não podem deixar de nascer quando têm de nascer, o problema é mais visível. Mas nós temos um problema gravíssimo de outras, enfim, não é doença, mas de várias doenças e de várias especialidades, em que o que está a acontecer nas urgências obstetrícias acontece de outra forma, que é um aumento das listas de espera e da incapacidade do SNS dar resposta a tempo aos problemas das pessoas. Depois, queria também dizer o seguinte. Tudo o que o Pedro disse, eu até admito que tenha razão. O diagnóstico que faz, provavelmente terá razão em tudo o que diz e provavelmente estarão ali os problemas, ou pelo menos parte deles. A questão é, nada do que o Pedro disse está fora da tutela do Governo. O Governo pode, há muito tempo, se acha que esses são os nós górdios, pode mudar. E o Governo não fez nada. Porque o governo do PS está viciado na culpabilização de outros.
Por acaso, vai estar viciado noutra coisa, que é a gestão de crises. Nos últimos anos...
Não é só isso.
Por culpa própria, sem ser por culpa própria.
Isso é uma maneira muito fofinha de dizer as coisas.
Repara que a grande decisão...
Como se as crises fossem geridas, como se o resto lá não estivesse.
É grande.
Mas é que eu acho que
repara que é grande. Repara que é grande.
Mas é uma crítica que reconhece uma realidade.
Todas as boas, talvez a principal tomada de decisão do Primeiro-Ministro nas últimas semanas foi nomear um diretor de comunicação. Isso também diz muito sobre aquilo a que o Primeiro-Ministro está atento, com todo o respeito que há pela pessoa e pela decisão.
Eu não creio,
agora, sobre dito isto, eu não acho que a questão dos privados tenha que ser a questão essencial. Mas deixa-me só já agora dizer o seguinte. Não é uma questão de fetichismo, como tu, pelo menos da minha parte. Aquilo que eu acho é que se o país tem uma determinada capacidade de resposta, que nos privados pode ser melhor ou pior, pode ser maior ou menor, não faz sentido, por bloqueio ideológico ou outro tipo de estratégia, impedir que essa capacidade de resposta seja integrada. Portugal é um país pobre e era ainda mais quando o SNS foi criado, com uma economia bastante incipiente e uma tradição assistencialista. É normal que, quando o Estado quis dar serviços de saúde, de qualidade e de âmbito universal às pessoas, que se criasse um sistema como foi criado o SNS. E eu defendo que ainda seja, reforçadamente, o vetor principal do sistema. Aquilo que não faz sentido é o Governo aplicar aquilo que eu posso chamar a parábola ou a alegoria, não sei o que é, da dupla de centrais, deixa que eu deixo. Porque o governo.
Me lembro dessa passagem. É Marcos ou Mateus? A parábola dos duplos.
Jorge Costa Fernando Couto. Se bem que esses dois não deixavam ou um e ou outro. Ou muitas vezes iam os dois e de forma até bastante impetuosa. Mas.
Logo a seguir às bodas de Canaã
O governo, quando resolveu, quer no debate sobre a lei de bases da saúde, quer quando resolveu acabar com as PPPs, disse: nós estamos a desinvestir aqui para investir no SNS. Não investiu. Não, portanto, não investimos nem num lado, nem de uma forma, nem de outra. O país, e onde é que eu quero chegar?
Seja onde for,
há formas de governar diferentes e há opções, obviamente, inclusive ideológicas, são todas elas obviamente.
E não têm que ser chamadas preconceitos.
Não têm que ser chamadas, está bem, certo.
Para um lado e para o outro.
Tem que ser chamadas para o outro. Mas eu tenho um preconceito acentuado quanto relativamente às pessoas que querem governar quando o país é diferente, quando pressupondo um país diferente daquilo que tem. Portugal, apesar de tudo, cresceu economicamente. Houve um investimento grande de privados em serviços de saúde, que têm uma capacidade de resposta. A mim não me choca, pelo contrário. Ou melhor, o que me choca é que nós não aproveitemos esta capacidade de resposta. Protocolos feitos de boa fé, sujeitos à soberania do Estado. Porque uma coisa é certa. Não só essa capacidade de resposta, as pessoas demonstram que confiam nos privados. Hoje há notícia, eu vi notícia, vi a notícia hoje de que na área de Lisboa 30% dos partos já são feitos no privado. O que não quer dizer que as pessoas prefiram, não têm hipótese.
Mas é que não são é todos.
Tem outras razões também.
Pedro, o que eu quero dizer com isto é que há uma capacidade de resposta, mesmo que muito dela seja exagerada, perigosa, seja o que for, que pode ser integrada. No sistema. Eu não estou a dizer que sejam os privados que vão tomar conta do SNS. O que estou a dizer é que há uma capacidade de resposta que de forma racional, de boa fé e que dê resposta às pessoas, pode ser aproveitada.
José Eduardo, eu agora vou demorar um bocadinho mais tempo na pergunta, não leves a mal, é só para eu dizer aqui uma coisa qualquer no meio, mas tem um sentido a pergunta. Porque eu acho que esta questão do privado, que muitas vezes é discutida apenas nos termos ideológicos, ou estalácios ou não, tem muito a ver com um debate sobre qual é a massa crítica que o SNS precisa para ser funcional e racional. E a passagem para o privado, muitas vezes, o discurso sobre a passagem para o privado pode ser um argumento para não resolver o problema no SNS. Não é a mesma coisa que dizer, está aqui um problema, a gente pode ser uma fuga permanente para a frente para nunca resolver os vários problemas que vão aparecendo no SNS. Além de se retirar, cada vez que isso acontece, retira-se massa crítica ao SNS, o que fará com que seja mais difícil o SNS conseguir atrair os melhores médicos e conseguir ele próprio funcionar de uma forma racional e completa. Ou seja, isto torna-se um bocadinho uma pescadinha de rabo na boca. Eu não resolvo o problema do SNS, passo para o privado, como passo para o privado, não resolvo o problema do SNS, até chegarmos a um ponto que eu acho que aqui ninguém defende, que é a total privatização do Serviço Nacional de Saúde, por o SNS entrar em tal degradação e decadência que não consegue ele próprio ter um funcionamento racional. Em
primeiro lugar,
essa privatização está a acontecer.
Está a acontecer, eu acho que está a acontecer. Uma das coisas que me espanta, deixa-me só terminar, desculpa lá demorar agora um bocadinho mais tempo, mas não vou falar mais. A questão tem a ver com, ou seja, aquilo a que temos assistido na realidade, ao contrário do que eu ouço, não se recorre ao privado. Desde 2000 até hoje, vai-se recorrendo crescentemente ao privado e o SNS não melhorou por causa disso. Na realidade, tem sido amputado em várias partes e eu não estou aqui a fazer nenhum discurso ideológico neste momento. O SNS precisa ter uma determinada dimensão, o SNS público, para funcionar. A não ser que se debata aqui definitivamente, o SNS não é preferencialmente público, é uma escolha que outros países fizeram, países com um nível económico um pouco diferente do nosso, e portanto a minha única pergunta...
E sem um sistema de saúde melhor que o nosso.
Não, e sem um sistema de saúde melhor que o nosso.
Eu disse sistema.
Ou seja, a minha pergunta é se esta tendência, eu não estou a dizer que acho mal, aliás, em alguns casos recorrer ao privado, se esta tendência para recorrer automaticamente ao privado, não é uma forma de não enfrentar os problemas do SNS, nunca e nunca resolver os problemas da raiz do SNS público. Acho que desculpa não. Ter demorado tanto tempo.
Não, acho que não.
Eu percebo o que tu queres dizer. E sendo muito honesto, vamos lá ver uma coisa. Nós podemos criticar muito. Quando o Francisco e eu nos torcemos por o SNS estar a perder qualidade ou pelos impostos indiretos, que são o contrário da progressividade que a esquerda apregoa, estarem a dissipar todos por igual, que foi a estratégia de aumentar a carga fiscal, foi pelos impostos indiretos, para que isso não resultasse na progressividade dos diretos. Mas tu podes preferir o que quiseres. O governo que tu apoiaste preferiu aumentar o IVA e aumentar uma série de impostos indiretos.
O governo aumentou
o imposto sobre os produtos petrolíferos. Aumentou teve mais 1.300.
Por razões
teve mais
1.100
milhões, teve mais 1.100 milhões.
É por razões de estratégia ambiental.
É como para
melhorar a saúde foi assim. Portuguesa.
Tem exportado bem.
Foi retirado.
Deixa lá o Zé Eduardo. Não.
O ponto era, o aumento de receita em impostos indiretos foi 1.100 milhões de euros. Achas que não aumentaram?
Acho que a atividade económica aumentou, o que significa um aumento de receita.
Conheces algum país onde a esquerda foi esse país onde a esquerda tem começado a aumentar impostos pelos impostos indiretos?
Pedro, respondes a tua vez.
Eu respondo a minha vez.
É que
tu descreves uma coisa estrutural quando ela é episódica.
Não, ela não é episódica porque não aconteceu outra. Ela não é episódica porque não aconteceu outra. E desde que vocês dois apoiaram este governo, não aconteceu outra.
Este governo baixou
o IVA. Só aconteceu essa.
Nunca apoiou
este governo, do restaurante.
Apoiou há dois atrás.
Está bem.
Eu deixei de apoiar este governo em 2020.
Tu apoiaste o outro Costa.
Em 2020. Em 2020 deixei de apoiar.
Então vamos lá.
Foi o orçamento?
Vamos lá. Vamos lá tentar.
Já tinhas aí uma reservazinha mental desde 18.
Desde 19. Desculpa, peço desculpa. Continua.
Então, o que eu estava a dizer era assim. Eu não tenho a certeza de que o nosso SNS seja péssimo. E esteja assim, à parte dos casos de falta de racionalização e de funcionamento da rede, para citar aqui o Dr. Alves, à parte desses casos em que são óbvios, por exemplo, numa parceria pública ou privada com o Beatriz Ângelo, o hospital tinha e sempre teve urgência de obstetrícia. Ela nunca tinha falhado, foi até ter acabado a parceria pública-privada.
Não teve nada a ver com isso.
Facto.
Começaram a falhar agora.
Oh, Daniel, vais interromper sempre que eu fizer uma frase.
Primeira vez
depois
que
do... Não, é a terceira. É a terceira. Garanto-te que é a terceira. Mas se vais interromper cada vez que eu puser um facto em cima da mesa, não vale a pena porque não chega a um raciocínio. O que eu estou a querer dizer é muito simples. Nós temos, de facto, um problema no SNS que vai muito para lá dos recursos que podiam ser melhor organizados que o privado numa rede complementar. O problema que nós temos no SNS é que nós preferimos, todos sem exceção, procrastinar nos tarefeiros do que pegar na organização que o SNS precisa e fazê-la ou encomendá-la. Bem, um primeiro-ministro que pediu uma visão para o país a um consultor que depois fez ministro podia fazer a mesma coisa com a saúde. Acho que estava na altura. Por último, permitam-me ali uma pequena butade. Porque ali o Francisco reparou que há um diretor de comunicação no governo, eu também, porque ele dá entrevistas, que é mais ou menos a mesma coisa que um polícia assaltar a esquadra, mas começou mal, porque no primeiro dia conseguiu pôr a Ministra da Presidência a falar ao mesmo tempo num canal em que ia dando uma entrevista de fundo, enquanto a Ministra da Saúde dava aquela maravilhosa conferência de imprensa do nomeado à comissão, está resolvida a questão. Olha que eu acho que não.
Pedro Delgado Alves, ainda sobre isto, a semana passada, aliás, falámos desta história do Estado pagar duas a cinco vezes mais aos tarefeiros, sendo isto um convite para sair do SNS.
Ou mesmo para não sair, para fazer as horas extraordinárias do outro lado, em vez de fazer do lado de cá, para circular.
A minha questão é mais...
Desculpa, não estava aqui a criticar moralmente ou de qualquer forma o juiz de quem faz isto, antes pelo contrário.
Não, faltava.
Porque seria a irracionalidade. Só quero sublinhar que isto não é uma crítica aos médicos.
Isso a malta do Melo deixou ontem. Porque perante... Querem ganhar mais dinheiro.
Não, é a questão da justiça.
Estavas tão bem, porque é que
és demagógico. Até as pessoas do Melo deixou ontem.
É a questão da irracionalidade que também depois repercute na moral e na lógica e na
justiça.
Deixa-me terminar de fazer a pergunta, dizendo só que eu sou uma pessoa do Melanchon e quero ganhar mais dinheiro.
Bom, Melanchon, que não saiba.
Não, ele sabe. Ele já lhe disse.
Ele prometeu-te uma zona franca.
Isto é porque isto tem a ver com o facto do Estado não pagar suficientemente aos médicos, e a minha pergunta é mais genérica para ti, apesar de não teres muito tempo, que é se o discurso demagógico que tem sido permanentemente feito sobre o excesso de funcionários públicos e sobre como os funcionários do Estado são os privilegiados, não criou também o caldo cultural?
Estás a falar da ADSE?
Não. Estou a falar...
Fazes os funcionários do Estado.
Não perdes pela demora.
Eu estou exatamente a falar do discurso demagógico sobre os funcionários públicos.
Ele está a fazer uma pergunta cheia de curiosidade.
Privilegiados. Não. Neste caso estou-lhe a dar a deixa.
As tuas perguntas são maiores que as nossas respostas.
Foi só para ti. Não contribuiu para o caldo cultural, político, que levou a esta degradação dos salários dos médicos?
Inequivocamente. Deixa-me responder à pergunta que fizeste ao José Eduardo, da qual ele discordou de ti, mas eu queria concordar. Sim, esta privatização tem as desvantagens todas da privatização não planificada e nenhuma das virtudes de uma eventual privatização planificada, com a qual eu até discordo, mas que é apresentável. Mas qual é o ponto? Uma privatização planificada na lógica de entendemos que o SNS deixa tudo funcionar com esta lógica e, portanto, somos um governo de direita, liberal, o que seja, e optamos por fazer uma privatização. Isto, apesar de tudo, seria uma coisa mais lógica. Dizia-se, é um modelo diferente.
É uma escolha política.
De, arrastados pelos cabelos, motivados pela necessidade e pela urgência inadiável, porque uma urgência de obstetrícia não pode fechar, e acabamos por, como já aqui dissemos todas as nossas intervenções, a pagar mais irracionalmente do que faríamos pelo caminho inverso. Agora, portanto, só queria deixar esta nota, discordando do ponto do José Eduardo, que se fosse uma privatização planificada, ainda eventualmente poderia ter alguma virtude. O meu ponto é outro. O meu ponto é este. Agora, quanto à tua pergunta, sem dúvida absolutamente nenhuma, a minha chega sobre a ADSE já agora. A ADSE é hoje exclusivamente contributiva. E, aliás, na ADSE, de facto, tem uma vantagem perante seguros de saúde, que é o facto de não haver condições prévias, e, portanto, não ficar dependendo das condições prévias que as pessoas têm na entrada, mas os trabalhadores, especialmente técnicos superiores na administração pública, pagam mais pela ADSE daquilo que descontam da sua remuneração do que provavelmente por muitos seguros privados. Portanto, esta ideia de que beneficiam da ADSE, este velho espantalho que se associa a outro espantalho que o Daniel aqui referia, do excesso de gordura e de dimensão da administração pública, é precisamente o mesmo caldo que tem vindo a dificultar algo que o Governo estava a procurar contrariar e que, aliás, está nas metas, porque subiu a remuneração mínima e, portanto, tivemos a aproximação que vimos dos salários mínimos aos salários médios da função pública, mas é ali, face àquele estudo que já todos citámos hoje, da perda de rendimento dos mais qualificados no Estado, que depois desguarnece aquilo que queremos para Serviço Nacional de Saúde, sistema educativo, regime de proteção social, que é falta de músculo na administração pública.
Desculpa, Fernando, porque ia-se falar do Fernando Dina, por isso é que disse Fernando. Francisco, agora vou-te dar pouco tempo, peço desculpa para esta final, que isto agora derrapou um bocadinho por culpa minha. A frase de Fernando Medina e outras que ouvimos ao longo desta semana dizem-nos alguma coisa sobre a fragilidade de Marta Temido ou que o problema não é a Marta Temido?
Bem, em primeiro lugar, deixa-me só comentar a intervenção do Pedro, muito rapidamente. O Pedro, na primeira intervenção, falou de uma série de problemas que são tutela, que podiam ser resolvidos pelo Governo e não foram resolvidos nestes últimos 7 anos. Agora fala também de um caldo que o Governo quis contrariar e não conseguiu. E, portanto, Pedro, tu és deputado do Partido Socialista. Imagino que hás de dizer qualquer coisa no teu partido sobre o que o teu partido tem estado a fazer neste governo, que é zero. E voltamos, se calhar, àquilo que disse Fernando Medina. Não sei, provavelmente um dia destes engrossarás a horda de pessoas, que já começou pelo Sr. Sousa Pinto, que pede a demissão da ministra. Mas...
Essa
não podemos discutir. Não,
desculpa,
discutir.
Eu apresentei-te argumentos e factos sobre, e uma estrutura ainda uma coisa... Sobre problemas
que é que,
e problemas
que... O que é que o PS tem feito sobre isso? Porque a pergunta tem a ver com isso agora.
Mas com toda a honestidade, obviamente... Obviamente, há problemas que eu estava aqui a diagnosticar e, obviamente, o facto de estarmos aqui num programa em 2022 a diagnosticá-lo quando o PS governa há 7 anos está, é um reconhecimento implícito que o PS
claro,
não
resolveu. Claro, deixa lá falar. Não resolveu.
Mas repara, não é pedir uma demissão da pessoa A ou pedir um corte de uma cabeça que resolve nenhum destes.
Não peças mais que isso.
Mas não vale a pena atacar o caldo. Tu tiveste a tua intervenção a tirar um caldo que é, pegando na pergunta dele, maliciosa, que é mencionar a tirar à direita. Quando o problema problemas que estamos aqui a querer resolver são problemas que estão na tutela do governo. Portanto, o problema não é o caldo e a direita. O problema não é o caldo cultural e a direita. Quanto ao resto. Quanto ao resto.
Mas parte da direita fazer isso.
O governo, eu percebo. Mesmo quando é o PS, é porque o PS está a ser de direita.
Claro, claro.
Obrigado.
O que é que tu achas que eles estão aqui a bater?
Um minuto então para fechar isto. O governo. Este governo começou em 2015, sobre o SNS, outras coisas, a atacar a Troika, o governo da direita, os privados, as corporações, etc, etc. Chegou 2022, já não consegue ter lata para criticar forças exteriores e, portanto, tem que encontrar a culpada ou o culpado dentro de casa. Sérgio Sousa Pinto disse o que disse, António Costa, muito importante, que passa a vida na Europa a tratar da sua saída europeia, não disse nada praticamente sobre isto, a não ser a sua fórmula preferida hoje em dia, como anda lá fora, que é, no estrangeiro eu não comento política interna. Mas Fernando Medina veio dizer, enquanto a ministra estava a discutir com os médicos formas de lhes pagar mais, Fernando Medina veio dizer que o problema não é dinheiro. O que quer só tem uma, só tem
tirou uma, o tapete, Andy.
Só tem uma interpretação, claro, para dizer isto. Só tem uma interpretação, a intenção de Fernando Medina dizer isto, que é, o problema não é financeiro, é de incompetência da Ministra da Saúde. Eu acho que ela é o elo mais fraco neste momento, é o elo mais fraco porque enquanto foi o elo mais forte durante a pandemia, tendo em conta a percepção que as pessoas tinham de que a luta contra a pandemia estava a correr bem, António Costa fez dela a nova coqueluche do PS e até eventual futura líder. Agora que não sabe o que fazer, o PS está-lhe a tirar o tapete.
Bem, nós a seguir vamos falar de outro doente, que não são as urgências do SNS, que é a França.
O que na prática aconteceu este domingo em França foi que o presidente, eleito há pouco menos de 2 meses, perdeu o controlo da Assembleia Nacional. A coligação de Emmanuel Macron vai ser obrigada a negociar o futuro a partir de agora e a encontrar aliados no Parlamento. A primeira-ministra diz que está pronta para negociar.
A situação é inédita. Jamais a Assembleia Nacional n'a connu une telle configuration sous la Ve République. Cette situation constitue un risque pour notre pays au vu des défis que nous avons à affronter, tant sur le plan national qu'à l'échelle internationale. Nous travaillerons dès demain à construire une majorité d'action.
O problema é que os partidos que poderiam aliar-se ao governo, sobretudo os republicanos, não parecem interessados em negociações. Na oposição francesa vão estar reforçadas agora a esquerda e a extrema-direita, que obteve o melhor resultado de sempre.
Pedro, eu vou começar por ti, eu vou dividir isto um bocadinho por espaços políticos, mas depois sintam-se livres de comentar tudo o resto.
Olha, não posso falar do NUP.
Não, tu vais ficar só com o mesmo... Tu vais ficar com a dissolução do Parlamento, para ti deixo mesmo vazio.
Revido.
Exatamente. Não, Pedro, o Emmanuel Macron perdeu a maioria, não tem neste momento pontos para os dois blocos políticos para além do seu, não é? Que é o da extrema-direita, evidentemente, e o da esquerda.
E o bloquinho pelo meio.
Já lá vou esse.
Tipo, havia qualquer coisa lá.
Ali uma pecinha de Lego pequenina.
Eu sei, que é aquela, os republicanos.
Mas aquela peçazinha que está para tapar...
O que eu estou a dizer ele não tem pontos com os dois blocos grandes. Um deles é a esquerda e eu... A minha pergunta é sobre isso, mas não tens que ficar por aí. Se este bloco à esquerda, que vai desde os socialistas, ecologistas, comunistas e a França Submisse, é um bloco real, com futuro, ou foi um casamento de conveniência? 2, se achas que Emmanuel Macron tentará, a dada altura, dividir este bloco, atraindo, sobretudo, os socialistas, os ecologistas e os comunistas?
Ora bem,
que são, aliás, é preciso dizer, são as margens deste grupo, porque o grosso deste grupo é a França Submisse.
Ora bem, uma nota prévia, esta é a primeira vez desde que a França alterou as suas regras constitucionais e eleitorais para sincronizar a eleição presidencial com a eleição legislativa, que era quase que o adquirido que nunca mais voltamos a ter com a habitação, porque nunca vai acontecer que um eleitorado que acabou de eleger um presidente o vai privar da maioria para governar.
Até que chegou
ora, cá está a demonstração de que essa tese foi ao ar. Houve um episódio...
Na realidade, eles tiveram resultados semelhantes na primeira volta nas duas.
Certo, mas a filosofia subjacente a esta alteração era a coordenação plena da maioria presidencial com a maioria parlamentar, de forma a que o Presidente se tornava um hiperpresidente e que comandava a maioria e deixava de haver coabitações. Ora, isto ainda é o pior de todos os cenários, porque não só não há uma alternativa para coabitação, ou seja, não há ninguém para formar um governo e pôr o Presidente como quase líder da oposição.
É a primeira vez desde Mitterrand.
Houve uma vez que Mitterrand não teve, mas que os comunistas até conseguiam ter maioria absoluta, mas é de facto...
Bom governo.
O segundo. Do segundo é que não teve... Não, o primeiro. Porque o segundo desfez... A segunda parte do primeiro desfez a primeira parte...
Bem, enfim, é verdade.
Os anos 80. Bom... portanto, há este antecedente que mostra que, de facto, o sistema está com uma grande... deslaçou-se por completo. E há bocadinho falavas dos blocos grandes e dos blocos pequenos. Há que não esquecer que a União Nacional, a Marine Le Pen, não tem assim tantos mais deputados do que tem os republicanos. Ou seja, ela tem cerca de... 89. Está com cerca de 89. Os republicanos têm 69. Apesar de tudo, a diferença não é assim tão grande.
E se juntares alguns dispersos de direita, tem 70 e pouco.
Alguns dispersos, portanto, a coisa é variável. Agora, eu acho que, da perspectiva do campo da esquerda, a frente, a NUP... A nova União Popular, Ecologista e Social criada para esta eleição foi, de alguma maneira, foi encarada por muitos no Partido Socialista, começando por esse campo político, como lutar, estar cá vivo para continuar a lutar no dia seguinte. Não é uma fusão de programas, foi até difícil isso mesmo. Houve até candidatos socialistas que se mantiveram e alguns até foram eleitos fora da NUP. E, para além disso, Mélenchon também não é um fator agregador em lado algum fora dos seus fiéis. Já se reparou agora.
Fecham muito.
Claro, tá, certo, mas reparou-se agora, por exemplo, não havia margem para haver um único grupo parlamentar e ficarem à frente da União Nacional, agora vão-se disputar, entre outras coisas, as presidências das comissões e, portanto, há uma discussão sobre quem é que ocupará a presidência da Comissão de Finanças, que normalmente, tradicionalmente, é do maior partido da oposição.
É mais, sério, desculpem mas... interromper-vos. Destes 131 da NUP, quantos é que são do Mélenchon e quantos é que são...
26 são socialistas, 26 são socialistas, 25 são verdes, 10 comunistas e o resto...
São 80, não anda longe.
Da Frente Nacional. Agora, mesmo a estratégia
mas
de discussão...
Mas é um bocadinho menos que a Frente Nacional.
É porque eles ofereceram, alguns eles ofereceram muita coisa aos socialistas.
Deixa-me só dizer duas coisas. Para terminar, respondendo à pergunta, pode Macron sonhar e namorar os votos que ali faltam, mas não chega. E mesmo que conseguisse, tinha que ir buscar os socialistas, os verdes e potencialmente os comunistas, e é uma coligação ou uma combinação de programas ainda mais difícil do que aquela que já foi complicada dentro do seio desta coligação, pontual, meramente tática, para conseguir garantir representação parlamentar. Por outro lado, há uma outra questão que é igualmente importante e que mostra também uma mudança nesta eleição, que foi o desaparecimento por completo, à esquerda e à direita, da ideia de frente republicana para fazer barragem à extrema-direita.
Totalmente.
Porque se isso tivesse acontecido, não só se calhar Macron até tinha conseguido eleger mais deputados, numa lógica de
como a Frente Nacional tinha ficado reduzida.
Não, a Frente Nacional, provavelmente, a União Nacional, agora com esta designação, provavelmente ficava reduzida à metade dos seus deputados e se calhar este bloco... das esquerdas, podia ter mais alguns deputados, mas o próprio Macron também o podia ter. E este é que foi talvez o maior erro na gestão das duas eleições. Não, foi o maior... não foi um erro, não tem maioria nenhuma para governar. Porquê? Porque o mesmo discurso que serviu para justificar, temos de ser nós, eu, agora, na segunda volta das presidenciais, ou então estamos a entregar o ouro à extrema-direita, que depois, 4 ou 5 semanas a seguir, já não é válido para deixar a extrema-direita à porta e eventualmente eleger um candidato à esquerda, que, vamos lá ver, que não tinha necessariamente de ser um candidato da França Insumissa. Podia ser um ecologista ou um inofensivo socialista e, portanto, esse foi talvez o maior erro de Macron, que se convenceu, de facto, da tal aura napoleónica de que falavas, de que era autossuficiente e, manifestamente, neste momento, não é.
No círculo onde a Marine Le Pen foi eleita, concorria contra uma candidata ecologista e a candidata do Macron apelou a voto em branco. É para ver como mudou o discurso. De repente mudou o discurso. Como eu dizia, o Macron napoleónico morreu. E é a primeira vez, penso eu, que isto acontece, ou seja, que existe esta situação desde Mitterrand, e ainda por cima esta situação choca com a personalidade política, o tipo de perfil político. Não é só de Macron, aliás, é bastante típico da política francesa.
Atenção, não, é?
Não, mas é que a coabitação é outra coisa. A coabitação é mais simples do que isto.
Exatamente, o cenário é novo, porque nem permite hipermaioria presidencial, nem coabitação.
A direita, de qualquer das formas, é possível uma aliança com do macronismo com a direita republicana, que atingiu mínimos históricos, acho que é o seu pior resultado de sempre, tenho eu, em legislativas.
O partido é, mas não quer dizer...
Não, a republicana, mais os democratas,
sim,
acho
que tenho ideia que é... Sim, grande parte dos republicanos está com Macron.
Há duas escolhas, que é... fazer cair este governo, ou seja, não dar essa maioria a Macron e haver uma dissolução brevemente, e aí esta direita pode ser penalizada, ou ficar a suportar este governo no tempo de crise que aí vem e perder a pouca força perante uma extrema que tem, perante uma extrema direita em crescimento. Ou seja, a direita tradicional tem a faca e o queijo na mão, muito, nunca é uma coisa muito boa quando se está fraco. Ficar com o faco e o queijo na mão.
Como o Bloco de Esquerda e o PCP provaram.
Mas é queijo neste caso. Não será isto um presente envenenado, esta situação para a direita?
É, mas repara, deixa-me só começar pelo seguinte. A fraqueza da direita resulta... vamos tentar ser um bocadinho rigorosos. Se François Fillon não tivesse sido apanhado naquele problema da nomeação da mulher para um emprego, etc., provavelmente tinha ganho as eleições. E não existia Macron, não existia... este Macron, Napoleão,
disso, não?
Claro. Mas ainda assim, há outras razões para a implosão da direita francesa, e, aliás, com uma esquerda tradicional, que tem a ver com a própria reconfiguração política da comunidade francesa, que deixou de ser interpretável tão facilmente como esquerda e direita, mas, a meu ver, como universalistas e globalistas de um lado, liberais e liberais, mais nacionalistas, mais protecionistas do outro, e eu acho que Macron deu a essa nova polarização um rosto. Qual é que é o problema? A meu ver, é que, e portanto, Macron aparece, ao contrário da tua interpretação tradicional sobre isto, que Macron deu cabo do sistema, eu acho que o sistema deu cabo de si próprio, e Macron aparece, é mais uma consequência e um sintoma.
Era quem lá estava quando o sistema deu cabo de si próprio.
Claro.
O sistema
claro
que deu cabo de si próprio.
Era quem estava não quis abandonar como sistema.
Já não tenho tempo para dizer que eu não acho que Macron tenha
dado cabo. Acabaste de ter,
Não, eu acho que ele, acho que são as duas coisas em simultâneo. Ele representa.
Qual é que é o problema? Daí, qual é que, o grande problema é que a democracia necessita de alternância e a alternância necessita sempre de polarização. E a polarização, neste momento, está entre o centro e o resto. Nós estamos habituados nos nossos sistemas a que a polarização se faz dentro desse grande espaço amplo que nós, de síntese de antagonismos, a que nós, por tradição, chamamos o centro. O centro-direita e centro-esquerda. Em França, o que acontece é que só o centro é ocupado por uma única força política. E quando isso acontece, automaticamente a alternância ou a alternativa passa para fora do centro, porque é aí que está qualquer tipo de oposição capaz de enquadrar e capitalizar o descontentamento. Como é que isto se resolvia? Havia uma hipótese, eu já falei aqui dela em tempos, que era o PS assumir que Macron acaba por ser o novo rosto da direita tradicional. Porque se reparares nas principais figuras do primeiro governo Macron, Jean Castex, Édouard Philippe, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, etc., e aliás, Édouard Philippe provavelmente será o sucessor de Macron um dia, tu vês que ali está a direita, mesmo a direita republicana. E aí dou em parte resposta à tua questão. Já foi absorvida, mas nota-se que é em sítios muito pequenos em que ainda não foi. Se o PS não tivesse dado o passo de suicidar, provavelmente podia ser, com o tempo, a grande força da oposição a Macron, a força da oposição de centro que é preciso
em França. Sobreviver.
Duas coisas para terminar. Eu sou totalmente, discordo totalmente das capas dos jornais franceses de segunda-feira, completamente apocalípticos, ingovernável, é mesmo de um partido que não está, parece que não está habituado à democracia. A França tem pode ter um governo de dois partidos só, que é a direita republicana aliar-se ao Macron, e é fácil de ter. Quanto ao resto?
E tem aquele expediente de poder governar sem ter maioria no Parlamento.
10 segundos para dizer o seguinte. Espanha já teve um ciclo de ingovernabilidade, ou aparente ingovernabilidade, está a dar a volta, e porquê? Porque apesar de tudo, isto é um sinal que nós também devemos ter em conta. Apesar de tudo, as pessoas chegam a um momento em que se cansam da ingovernabilidade e da confusão e começaram a dar, como se vê na analogia, já se viu em Espanha, começaram a querer dar maiorias a forças moderadas. Aconteceu na Andaluzia, com o PP a ganhar, a tornar o Vox totalmente dispensável, o PSOE a ter uma derrota histórica, e vamos ver se isto não é o primeiro caminho para uma nova maioria de centro-direita, da direita moderada, totalmente contra o Vox, o Chega lá do sítio, e talvez, não sabemos, em França, um dia as pessoas se cansem também da confusão, coisa que em França, sabemos bem que não é tradição.
Analisando com atenção os resultados eleitorais eleitorais é bastante improvável, porque há uma estrutura social que esta coisa tripartida, os eleitores do Mélenchon
não são o mesmo tipo de eleitores. Há um ano ou dois estamos a dizer essa coisa em França, é sobre Espanha também.
Não são o mesmo tipo de eleitores da Le Pen, são em sítios completamente diferentes e realidades sociais muito diferentes.
Sim, claro, eu próprio disse, quando falámos disso,
quando isso corresponde a realidades sociais, é muito difícil mudar de um dia para o outro.
Claro, o Mélenchon é a cultura woke.
Não tem nada a ver com o woke. Nada, zero. O Mélenchon não tem nada a ver com o woke.
Os eleitores do Mélenchon são a cultura woke no meio da rua. Esta é conversa.
São os eleitores dos subúrbios. Qual a cultura woke?
E o Daniel já tira com a caneta.
Tem tudo a ver com ele.
E que seja mais curta que a última.
Tenta falar. Não tens mau feitio.
Isso é impossível.
O sistema tem a ver com o que disse o Francisco. O sistema francês político parece que não está preparado para aquilo, por exemplo, com os escandinavos. É absolutamente normal que há uma aliança. Há o risco daqui a um ano, eu li isso em vários jornais, daqui a um ano haver uma crise, o Parlamento ser dissolvido e ter encontrar uma França ainda mais polarizada.
Neste dia de glória que o senhor Putin... Então não me interrompas agora. Neste dia de glória que o senhor Putin teve nas eleições francesas, em que os seus dois grandes apoiantes, Marine Le Pen e Jean-Luc Mélenchon.
Muito bem, doutor.
Sim, porque o que este senhor está a dizer tem muita verdade. O que se joga em França é entre o globalismo e o nacionalismo. E o nacionalismo que acha que a França pode viver isolada, sem mudar a idade da reforma, prometendo o que não pode dar, endividando-se mais e politicamente piscando o olho às autocracias do leste, são estes dois. E estes dois passaram do zero. Opa, ó Daniel, podes me interromper.
Não estou a interromper, estou bem.
Interromper, estás. Estás e de uma forma mal educada.
Olá.
Não, agora não estou a achar graça. Para te dizer a sério, que de facto, os dois extremos que nesta campanha eleitoral, nem um nem o outro quiseram dizer nada de conclusivo sobre o que se passa na Ucrânia ou o que vai ser o futuro da democracia em França, são os dois que cresceram.
Macron.
E cresceram os dois com um sistema maioritário à segunda volta. Portanto, a primeira coisa que eu espero que não aconteça é que haja a tentação de dar à União Nacional o prémio de voltar a um sistema proporcional. Porque se voltares a um sistema proporcional e fizeres as contas ao que acontecia aos deputados eleitos pela União Nacional, foi uma vez com o Mitterrand e voltámos logo atrás. E olha o que aconteceu. Foi a única vez em que o Jean-Marie Le Pen teve 39 deputados e agora a Frente Nacional tinha 8. E os deputados da Frente Nacional são eleitos num sistema maioritário a duas voltas em duas zonas. No Norte Comunista de Lille e na Flórida do Sul de França. Okay? Entre os reformados ricos e os muito pobres do Norte. E sim, de facto, os do Mélenchon são a cultura urbana, são a esquerda urbana. No fundo não há uma diferença muito grande para o cá acaba por ser o voto do Bloco de Esquerda. A pergunta é, independentemente desta instabilidade, onde é que vocês veem, se não for na cedência dos republicanos e no encontro do centro e em algum reavivar do Partido Socialista, alguma possibilidade para uma Europa, que perdeu a Inglaterra, tem o senhor Scholz como chanceler alemão e fica com o presidente francês diminuído.
E nós regressamos para a semana, não vou embora sem enviar uma saudação para a Colômbia.
E para a Andaluzia.
Eu mando para a Colômbia, tu mandas para a Andaluzia, cada um para os seus. Regressamos para a semana, aqui em Portugal.
A família.